Agora são 10h34, bom dia para você, está no ar o nosso CBN Paraná desta quinta, 4 de janeiro de 2024, dezembro já ficou para trás, né? Está no ar então o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem morre em acidente na BR-373 em Imbituva, nos Campos Gerais. O carro em que ele estava bateu de frente com o caminhão. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes desse acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Uma notícia triste para mais uma família nesse início de ano. A colisão frontal aconteceu no começo da tarde de ontem, no quilômetro 226 da BR-373. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão Scania estava vazio, sem carga, e seguia no sentido Francisco Beltrão Carambeí, enquanto o veículo Meriva trafegava no sentido Imbituva-Guamiranga. O carro teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra o Scania. O motorista do Meriva, de 42 anos de idade, ele morreu no local do acidente. O condutor do caminhão, de 62 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para o pronto-socorro de Imbituva. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e identificado. O homem era casado e pai de dois filhos, um menino de 17 e uma menina de 14 anos. Ele era morador de Imbituva e atuava como comerciante naquela cidade. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Brick, sobre esse acidente que deixou um homem morto, infelizmente, na BR-373 em Imbituva. E o suspeito de matar e esconder o corpo de uma mulher em uma mala em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, foi preso. Outro envolvido neste crime bárbaro segue foragido. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Conforme a investigação, a vítima Gabriele da Rosa desapareceu após ir à casa de Otávio Rafael Felicetti, de 30 anos, no dia 13 de dezembro, em Foz do Iguaçu, que fica a 138 quilômetros de Cascavel. O corpo da vítima foi localizado 5 dias depois, no dia 18 de dezembro do ano passado, dentro de uma mala em um terreno baldio, no bairro Porto Belo. O jovem que foi preso nesta quarta-feira em Taquara, no Rio Grande do Sul, é enteado do homem que participou do crime e é considerado foragido. Conforme a polícia, após o desaparecimento da vítima, a investigação apurou que ela teria ido ao encontro com Otávio. A polícia descobriu que um dia após o crime, Otávio foi ao trabalho, mas pediu demissão e também entregou as chaves do apartamento que alugava e não foi mais visto. Uma perícia no local onde ele morava identificou vestígios de sangue, indicando que teria ocorrido um crime no local. Imagens de câmera de segurança, um dia após o desaparecimento de Gabriele, mostram o momento em que Otávio aparece puxando uma mala e indo em direção ao local onde a vítima foi localizada. Em interrogatório, o enteado afirmou que estava na casa no dia do crime e que os três fizeram uso de drogas. Ele confessou ainda que na madrugada do dia 14 de dezembro, matou a vítima com 8 golpes de faca, após ela o ter ameaçado com um item, o que, segundo a polícia, não ficou comprovado. Após o crime, os dois suspeitos continuaram fazendo uso de drogas com a vítima morta no local. Na mesma noite, eles decidiram ocultar o corpo dela em uma mala e fugiram para Curitiba. A prisão do primeiro envolvido contou com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil segue investigando o caso e continua procurando o segundo envolvido, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Operação apreende 23 quilos de dinamite em casa de suspeito de liderar uma quadrilha de explosão de bancos no norte do estado. Certamente, esses quilos todos do explosivo seriam utilizados em novos atentados contra instituições bancárias. Não é, Cláudia Lima? Bom dia para você.
Bom dia, Luciana. Exatamente. As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram essa operação em Santo Antônio da Platina, aqui no Norte Pioneiro, para desmontar essa quadrilha especializada na explosão de agências bancárias em todo o estado. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma casa, onde foram encontrados 23 quilos de dinamite, e por conta da descoberta dos explosivos, as equipes acionaram o esquadrão antibombas do BOP, que veio de Curitiba para recolher os artefatos. Além dos explosivos, foram apreendidos miguelitos, cabos e rádios comunicadores que possivelmente seriam usados nos ataques a bancos, 6 aparelhos celulares e 8 munições para fuzis calibre 380. O dono da casa, que era o foragido da justiça, ele foi preso, assim como outros 3 homens e uma mulher que também estavam no local. Segundo a polícia, o proprietário da residência seria membro dessa facção criminosa. Ele é suspeito de liderar a quadrilha de ataques a bancos. O homem e os demais presos vão responder por posse ilegal de artefato explosivo e associação criminosa. De acordo com as investigações, o grupo estaria, claro, se instalando na cidade para realizar vários roubos a banco na região, em especial nos municípios vizinhos, os menores, ali do Norte Pioneiro. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Cláudia Lima, claro que falou pela CBN Londrina. Vamos agora ao litoral do estado, porque a cobrança da tarifa do ferry boat aumentou o tempo de espera na fila da travessia da Baía de Guaratuba, lá no litoral. Patrick Gouveia tem mais informações. Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham a programação da CBN, o CBN Paraná. É isso mesmo, o serviço de transporte aquaviário que faz a travessia da Baía de Guaratuba voltou a ser cobrado a partir de ontem. O novo valor da tarifa é de R$ 8,90. Ontem, eu estive na balsa acompanhando a movimentação por lá e o que eu pude observar é que a volta da cobrança acabou impactando diretamente no tempo de espera na fila. Quando o serviço era gratuito, o usuário apenas retirava o bilhete necessário para executar a travessia e seguia. Agora não, com o pagamento tendo que ser efetuado, o procedimento de pagar, receber o troco ou passar o cartão faz com que o tempo do usuário nos guichês seja ainda maior. Alguns ficam até surpresos, porque nem o conhecimento do retorno da cobrança estavam cientes. Então vamos lá. A orientação é que as pessoas facilitem o procedimento, deixando separado o dinheiro ou o cartão para agilizar o pagamento e também o processo de embarque. A longa fila do ferry boat acaba afetando o centro da cidade. Até quem não utiliza a balsa é prejudicado, porque prejudica o trânsito local interferindo na mobilidade urbana, porque a fila chega até o centro da cidade, de Guaratuba e do outro lado até Caiobá, congestionando as ruas e dificultando o acesso para outras pessoas transitarem pelas vias. A Internacional Marítima, empresa responsável pelo transporte aquaviário, coloca o serviço de atendimento ao usuário à disposição, através do telefone 0800-101-0012. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Patrick Gouveia, pelas suas informações. Então, algo natural, né? Afinal, desde agosto a cobrança não era feita, então as pessoas simplesmente ficavam na fila e entravam no ferry boat para atravessar. Agora tem todo esse trâmite, é preciso pagar essa tarifa, né? Consequentemente, o pessoal tem demorado mais tempo, os motoristas, para atravessarem a Baía de Guaratuba. O ano estreou com um novo salário mínimo. São R$ 90 a mais do que o salário do ano passado. Qual o impacto desse aumento na economia do Paraná? O Bruno de Oliveira tem as informações. Bruno, muito bom dia.
Oi, Luciano, bom dia. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, aqui no Paraná, indicou que o aumento do salário mínimo regional previsto para este ano deve ser menor que o reajuste aplicado no mínimo nacional. Desde 1º de janeiro, o salário mínimo para o país passou a ser de R$ 1.412. O aumento real chegou a 5,77%, em uma alta de 6,97% quando se leva em consideração a inflação. No Paraná, o salário mínimo é regional e definido por 4 faixas independentes. Uma negociação entre o governo estadual e sindicatos patronais deve apontar quais as remunerações para este ano. Para o economista do DIEESE, o Sandro Silva, esse aumento, que precisa passar pelo Conselho Estadual do Trabalho e pela Assembleia Legislativa, não terá o mesmo ganho que o registrado no Brasil.
Então isso vai fazer com que os valores dos pisos regionais do estado do Paraná tenham aí reajustes diferenciados, né, dependendo da faixa, né? Então, o mais alto acaba tendo um reajuste menor e o mais baixo um reajuste maior. Esses reajustes vão variar entre 5,80 e 6,20. Vai depender de como que vai fechar a inflação aí do ano passado. Pelas nossas estimativas, será um reajuste de 5,80 a 6,20, né? dependendo da inflação, bem abaixo do salário mínimo nacional, que teve um reajuste de 6,97%.
Ele explicou ainda que o governo federal aumentou a política de reajuste para o mínimo. Antes, o aumento levava em consideração apenas a perda inflacionária. Desde o ano passado, a ideia é manter o reajuste acima do índice de inflação, o que acaba gerando um ganho real para as pessoas.
E a partir deste ano, na verdade o ano passado já tinha tido um aumento real, mas foi aprovado no Congresso a partir de uma proposta do Executivo, a volta dessa política de valorização do salário mínimo nacional, que ele é baseado o reajuste todo ano, todo início do ano, né, em janeiro, que é a data base dele, é baseado em a reposição da inflação do ano anterior, né, mais o ganho real com base no PIB do ano de 2 anos atrás. Então, por exemplo, o reajuste deste ano foi base na inflação do ano passado, mais o crescimento da economia lá em 2022.
Para o caso do Paraná, o cálculo é realizado de maneira específica. No ano passado, houve uma mudança na maneira como o salário mínimo regional é definido. O modelo, válido para os próximos 4 anos, prevê que o índice da inflação seja considerado apenas para a diferença entre o que é pago do regional para o nacional. Os sindicatos patronais defendem que o salário mínimo paranaense é superior ao brasileiro e que essa diferença precisa reduzir.
Então você tem esse impacto do piso regional aqui no estado do Paraná, que acaba tornando mais complicado você ter essa questão do impacto do salário mínimo. Possivelmente esse impacto acaba sendo um pouco menor, porque você já tem essa influência do piso dos regionais, né, das faixas dos pisos regionais, que eles são bem superiores ao salário mínimo nacional.
No Paraná, o salário mínimo regional varia de R$ 1.749 a R$ 2.017 e é estipulado levando em consideração o desenvolvimento do Estado. Ele não se aplica para quem recebe remuneração definida em lei federal, convenção, acordo coletivo de trabalho ou servidores públicos federais. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Vamos a Maringá. Deixa eu conversar com a Luciana Penha, porque a população de Maringá vai ganhar pontos de Wi-Fi. São quase 400 locais públicos da cidade que vão ter internet disponível para a população, entre parques, praças, terminal urbano e a rodoviária da cidade. Luciana Penha, bom dia. Quais as informações?
Olá, Luciana, bom dia. Então, a Prefeitura de Maringá publicou uma licitação na modalidade pregão para contratar o serviço de Wi-Fi. O edital prevê um investimento máximo de R$ 27 milhões. O objetivo é instalar internet sem fio em locais públicos da cidade para oferecer conexão gratuita a toda a população. O edital prevê a oferta de Wi-Fi em 394 pontos da cidade, incluindo, como você disse, os principais parques de Maringá, a rodoviária, o terminal urbano, o aeroporto, escolas, CMEI, secretarias municipais, agência do trabalhador, praças, ruas e avenidas onde são realizadas feiras livres e até o Wi-Fi no cemitério municipal. O prazo de instalação é de 150 dias de acordo com um cronograma. A empresa contratada para fornecer o serviço deverá oferecer métodos de autenticação dos usuários e regras de segurança. Serão contratadas 3 frequências e cada uma delas deverá ter capacidade para 5 mil usuários simultâneos. A abertura dos envelopes será no próximo dia 17,
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Então tá aí, né? Quase 400 locais com internet disponível lá na cidade de Maringá, né? Internet gratuita, claro. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.